Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Nós vamos reforçar aqui o convite feito à igreja, né? Toda a igreja, Goiânia, para o casamento da Samara. No próximo sábado, não é isso? Dia 16. O casamento será realizado aqui na cooperativa. Às 20 horas. Às 20 horas. Então, o detalhe mais importante é esse. É o casamento da Samara. Às 8 horas, aqui na cooperativa. Bem? Mais nada. A Samara, quem está fazendo o convite aqui, é o Adriano, a Carla, em memória. A Carla, nossa irmã Carla, falecida. O Serginho e a Cida. Estão convidando a igreja. Tá bom? Então, está reforçado o convite, todos estão convidados, todos estão convidados, amém? Sejam bem-vindos ao enlace matrimonial deles, Sérgio Henrique e Samara. O que mais? O que mais? É que nós só temos uma semana, né, para... concluímos ali, né, Ramiro? Terça. Ramiro está dizendo aqui que terça-feira não haverá reunião de senhoras. Terça-feira não haverá reunião de senhoras. E na sexta-feira também nós não vamos fazer a vigília. Na sexta-feira também nós não faremos a vigília aqui. Eu aconselho as pessoas que fazem a vigília orar em casa, onde você puder, tira aquele tempo para poder fazer a sua oração. Na sexta-feira, porque sexta-feira à noite já deve estar aqui movimentando, arrumação, etc. A limpeza do salão já deve ter sido feita, né? Uma série de providências com relação ao casamento no sábado. Ao casamento no sábado. Nós poderíamos fazer, mas eu também acho que ali embaixo não vai estar ainda arrumado, vai estar, né, todo confuso. Então o ideal, melhor, é que a gente faça em casa, cada um faça em casa a sua vigília. Essa semana, se Deus quiser, nós vamos a Brasília, não sei se terça ou quinta, mas nós devemos ir a Brasília. Então, quem normalmente vai com a gente, quem normalmente vai, já fica avisado que nós devemos ir a Brasília nessa semana, quinta, terça ou quinta. Se Deus quiser. Estamos em falta com o Pires do Rio, mas logo nós vamos voltar à normalidade. Amém. Todo mundo feliz com a carreira que abraçou? Amém. Qual carreira que você abraçou, Fia? É, Luciana, e você? Você disse que está feliz com ela. Qual foi que você abraçou? Hã? Deca pulou, Tony? Reforça aí para ela, o que ela falou? Fala, Renata.
Ela falou que a carreira é caminhar com Cristo.
É. Amém. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 10. Vamos ver qual o puxão de orelha que nós vamos levar hoje, vamos? Amém? Qual a chamada de atenção que nós vamos ouvir de Deus hoje? Tá ligado? Tá? Você sabe de ligar lá? Tá mesmo? Mateus capítulo 10, versículo 1. Adriana, eu Ítalo, né? Sejam bem-vindos, amém? Comido. Amém. Então é isso.
E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Amém. Para aí. Depois a gente dá a sequência. Nós vamos ler muito desse capítulo. Mas será que foram só, presta atenção, será que foram só esses 12 os chamados? Será que foram só os 12 os chamados? Quem mais? Hã? Toninho falou nós. Eu não garanto pelos outros, Toninho. Eu só posso garantir por mim. Entendeu? Se você falar nós, você vai correr o risco de errar. Que tem muita gente que não está nem aí, meu filho. Tem muita gente que não está nem aí. Como é que você, né? A gente assume como se todos fôssemos chamados. Então, os 12 foram chamados. E como que eles foram chamados? Né? Jesus foi lá, olhou lá nos olhos do caboclo e chamou. E o cara largou, a pessoa largou lá o que estava fazendo e seguiu Jesus. Ele foi e falou pessoalmente com a pessoa. O que estava pescando largou o barco. O que estava lá na coletoria, no caso de Mateus, o publicano, era um homem público, uma pessoa, funcionário público. Aí Jesus chegou e chamou. E ele largou tudo e seguiu Jesus. Amém, gente? E você, Toninho, que você falou que você foi chamado? Como que ele te chamou? Amém? Então, será que foram só os 12? Alguém vai entrar no céu sem ter sido chamado? Então, meu irmão, se você ainda não foi chamado, arruma um jeito de ser chamado. Porque senão você está simplesmente perdendo seu tempo. Perdendo seu tempo. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. Sequer louvar a Deus. Você não vai conseguir fazer uma oração. Você não vai conseguir, porque é muito difícil. É muito difícil. Uma pessoa, a pessoa foi chamada para fazer um serviço para Deus. A pessoa foi chamada para servir a Deus, para trabalhar para Deus. Na seara de Deus. Amém? Ou não é assim, Elza? Alguém, por acaso, trabalha sem ser recompensado? Alguém, por acaso, trabalha sem ganhar nada? Será que esses discípulos entenderam a recompensa? O que, que eles iriam ganhar com isso? O que, que nós vamos ganhar com isso? O que, que eu ganho com isso? Muitos, às vezes procuram a igreja, é o povo, né? Hoje em dia não procura nem o povo, procura lá a denominação, aquela que oferece mais vantagem, procura, mas procura para quê? Para resolver um problema pessoal, tá? Para resolver um problema pessoal. Aqui foi diferente, o chamado aqui foi diferente. E todos são chamados. Todos, amigos, todos. E está escrito assim: quando você ouvir o chamado de Deus, não endureça o seu coração, não resista a Deus. Amém? A partir daí, você ainda tem que se mostrar digno do chamado, da vocação celestial. O chamado de Deus, vocação celestial. Vocação. Pega no dicionário e vê se a palavra vocação não significa também chamado. A vocação celestial. Deus chamou aquela pessoa para o céu. Olha, né, você quer o céu? Você quer ir para o céu? Ou você quer continuar no poder de Satanás? Você ainda quer... você quer... A destinação do homem natural é o inferno. A destinação da pessoa normal no mundo é o inferno. Deus chama a pessoa das trevas. Nós estamos, o mundo está em trevas. Aí Deus chama, nos chama. Claro que não é para resolver um problema pessoal, gente. Claro que não é. Porque assim, depois de resolver o problema, você não vai querer mais Deus. Amém? Lembra quando Jesus enfrentou ali os leprosos? Quantos leprosos eram? O que que os leprosos queriam? Ficar livre da lepra. E Jesus então curou a lepra. E os leprosos foram embora. O que que os leprosos queriam? Queriam ficar livre da lepra. Sarou, foi embora. Um deles, resolveu voltar, falou, mas espera aí, uma pessoa que faz isso, será que não seria bom eu me aproximar dessa pessoa e conhecer melhor essa pessoa? Porque é uma pessoa que faz isso. Ele deve ter alguma coisa sobrenatural, ele deve ter alguma coisa a mais. Né? Agora mesmo nós estávamos cantando aqui. O que mais? Isso. Amém. O que mais? Tem mais, vai lá. Minha esperança está na mão do grande eu sou. O que mais? Então, quando você vai louvar, você vai falar, você vai conversar, você está falando de uma pessoa especial. Você está falando de uma pessoa que pode tudo, que tudo ele pode. A minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Eu sou, significa, quando Deus falou lá para Abraão, se não me engano, quando perguntar para você quem que eu sou, eu sou. Então, nós, a igreja, a pessoa, igreja somos nós, né? Precisamos, no mínimo, entender a importância que tem Deus para nós. A importância que tem Deus. O que que Deus está oferecendo para mim? O que que Deus está oferecendo para mim? Que se eu não tiver essa esperança, se eu não tiver essa disposição, aí o chefe, você vai, como acontece aqui, a gente vai morrer de esforçar aqui, de pelejar. É você tirar leite da pedra. Você tirar o louvor, tirar uma coisa de quem não quer. Você fazer uma pessoa querer Deus quando ela não quer Deus. Amém? Então, quando Jesus chamou a pessoa, é diferente, é diferente. Você acha que você já entende que você foi chamado? Você já entende que você... Ou você acha que ainda... Não, eu acho que eu ainda não fui chamado. Eu não lembro o dia que eu fui chamado. Eu não sei... sinceramente, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei se eu fui chamado. Alguém tem esse problema? Você lembra, Marquinhos? Sei lá, você acha que você foi chamado? Hã? Boa pergunta. Mateus, você acha que você foi chamado? Você lembra como e quando? Então, quando a pessoa é chamada por Deus, primeiro que ela não esquece, ela não esquece, ela não esquece. Às vezes nós podemos ser chamados mediante o dia que você ouviu uma palavra, aquela palavra veio de encontro, e você veio de encontro ao seu coração e você, pronto, deu aquele estalo, porque quando Jesus chegou e chamou Pedro, chamou esse discípulo, o apóstolo Paulo, por exemplo, como que foi chamado? Ele era uma pessoa que perseguia a igreja, uma pessoa que não queria Deus. Aí de repente ele viu uma luz forte, e a luz assustou os cavalos que estavam ali, eles estavam viajando a cavalo, e levou aquele susto. Naquele momento ali, Paulo foi chamado. A vida de Paulo mudou radicalmente. Cada um de nós, se observar direitinho, você pensa assim, eu lembro, por exemplo, o Everardo, pai aqui da Rebeca e do Theo. O Everardo era uma pessoa mundana, na acepção da palavra. E um dia, o Everardo, ele veio aqui em Goiânia, a gente reunia, tinha uma reunião lá em casa, uma reunião naquele dia lá em casa. E o Everardo, só estou dando um exemplo para vocês, como que a pessoa é chamada. Porque às vezes muitos são chamados e não sabem. E muitos são chamados, às vezes, e não entendeu ainda o seu chamado. Né? Então o Everardo veio aqui em Goiânia. E falou para a Rose, olha, eu vou ter que ir em Brasília. Tinha um negócio lá em Brasília, que ele tinha lá um compromisso lá na capoeira, não sei o quê, que ele gostava muito. Aí ele vai e não deu certo o negócio em Brasília. Não deu certo. Acho que ele não rodou Brasília toda e não achou o negócio. Resolveu voltar para Goiânia. E voltou para Goiânia. E aí, resolveu ir lá com a Rose. Eu falei, não tem outro jeito, agora eu estou aqui mesmo. E a Rose, pressionando ele, foi lá para a reunião. Aí eles entram no Jaó, a Rose estava acostumada a ir lá em casa. Ela perdeu, ela não sabia o endereço. E ficou rodando no Jaó. E ela preocupada porque o horário já estava chegando e ela não achava o endereço e tal, e foi aquela confusão. E naquilo despertou no Everardo, eu falei, agora nós temos que achar esse negócio. Né? Agora nós temos que ir atrás desse negócio aqui. E parece que foi até ele, não se me engano, foi até ele que descobriu a casa onde é que nós estávamos. E foi lá nessa reunião, o Everardo acordou. Nessa reunião, o Everardo entendeu que alguma coisa diferente estava acontecendo a partir daquele dia, a partir daquela hora. E o Everardo mudou completamente a sua vida. Se você observar, tem um momento que você vai entender, foi aquele dia. Eu sei o meu dia, perfeitamente eu sei o meu dia. Então, que cada um de nós possamos, se você ainda não entende que foi chamado, você fala, não, mas eu nasci, muitas pessoas nasceram, fala que eu nasci no berço evangélico, minha avó era, meu avô era, meu pai era não sei quem, minha avó era batista, meu pai era presbiteriano, minha tia assembleiana, e eu estou nesse meio aí, né? Eu estou nesse meio. Mas ele não foi chamado. Então ele fica ali, ó. É. Ele não sabe se ele vai ser batista do jeito que a avó era, se ele vai ser presbiteriano como o avô era, se ele não vai ser assembleiano como a tia dele era, e ele vai ficar ali igual aquela coisa. Ele não tem compromisso com Deus. Ele não foi chamado. Amém? Ele não foi chamado. A vida desses discípulos aqui mudou. Mudou completamente. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2. Depois nós voltamos aqui, Mateus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo Versículo 10. Lê para mim, filha. 10 para frente.
Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos volvemos para convosco, os que crestes.
Repete.
Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos volvemos para convosco, os que crestes.
Repete, mais uma vez.
Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos volvemos para convosco, os que crestes.
O que que você notou de diferente aí nesse versículo? O que que vocês notaram de diferente aí no versículo? Lê de novo, filha.
Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos volvemos para convosco, os que crestes.
O que que vocês notaram de diferente aí? Hã? A Mauri? Os que crestes. Então, vamos dizer aqui, a igreja está aqui. Vocês têm visto a maneira como eu me esforço, ou como eu procuro ser irrepreensível, como eu procuro fazer, etc, etc. Mas tudo isso que eu faço só vai servir para quem? E tem muita gente. Agora, eu não adianta eu reclamar, e não adianta também eu forçar a barra daquele que não... Somente os que creem é que vai... Que o meu esforço, o meu testemunho, a minha, o meu compromisso só vai servir para aqueles que... Porque sem essa fé é impossível. Amém? Quem, sem essa fé, é impossível. Então, se você creu, pode ser mediante a palavra, Deus pode ter te chamado através de um sonho, Deus pode ter te chamado, como chamou Paulo, uma visão celestial, alguma coisa aconteceu. Uma palavra que você ouviu e creu, mediante o evangelho, a pregação do evangelho. Jesus chegou a falar para os discípulos aqui, ó, quando você chegar numa cidade, vê lá naquela cidade se tem alguém que presta. Em outras palavras, ele falou isso. Aí não, nós queremos pegar tudo, o que presta e o que não presta. Porque vai render, né? Se a gente oferecer, fizer um bom negócio aqui, vai render. Mas isso aí, e daí? Vai adiantar alguma coisa para o céu, para Deus? Não vai. Não vai, porque a gente não é chamado dessa forma. Eu estou falando francamente. Jesus chamou, falou, vocês vão, presta atenção, vocês vão, eu vou enviar vocês vão, chega numa cidade, vê se tem naquela cidade alguém digno, ou em outras palavras, vê se tem alguém querendo. Se não tiver ninguém querendo, o que que ele falou? Mas não é assim que a gente faz. Não é assim. A gente sai botando igreja em toda esquina, a gente sai insistindo e põe para dentro de qualquer jeito e fica ensaboando. Ou não é assim? Então não está de acordo com ele. Não está. Não está. Mas por que que a gente fica insistindo desse jeito? Quem quer Deus? O próprio Deus, quando estava lá Cornélio, alguém orando, alguém querendo, Deus providenciou alguém para ir lá Um eunuco, aquele que estava na carruagem, lendo lá uma Bíblia, sei lá o que, que ele estava lendo, o profeta Isaías, naquele tempo não tinha Bíblia, ele estava lendo lá o profeta Isaías, Deus providenciou alguém para ir lá. Tem alguém querendo, me querendo ali, Deus sabe. Então nós pecamos, pecamos, em querer jogar a rede e pegar cascudo, abotoado, entendeu? Tu quanto é tipo de coisa, e arrastar. Não é não? Não, ele joga a rede e puxa. E vê ali, escolhe entre os peixes. Em outras palavras, quem quer, meu filho? Você não vai forçar a pessoa a louvar a Deus. Você não vai forçar uma pessoa a louvar a Deus. Amém? Porque é uma coisa voluntária. É um negócio muito íntimo, pessoal demais. Amém? Por que que Jesus, às vezes, a minha fala muito, você vai acabar ficando sozinho. Você vai acabar ficando sozinho. Será? Jesus, ele pegava para 3, 4, 5 mil pessoas, e na medida que ele ia falando, o povo ia indo embora. Ficou lá uma meia dúzia, e o que, que ele falou? Se vocês quiserem também, pode ir. Mas a gente não fala um negócio desse, nós temos compromisso no final do mês, entendeu? Nós não podemos falar um negócio desse. E aí, quem vai pagar a conta no final do mês? Deus me livre, boy. Já pensou se outras por aí vai fazer um negócio desse? Amém, gente? E aí, Ramiro, como é que fica, Ramiro? Você está lendo aonde, filho? Vós e Deus sois testemunhas de quão santo. Olha, engraçado que vai acontecer, sabe o quê? Jesus vai dizer para você lá no dia que ele for dizer para você. Presta atenção, no dia que ele for dizer para você, Senhor, ele vai dizer, você vai dizer, Senhor, eu estava na reunião. Senhor, o Senhor viu eu lá. Olha, etc, etc, né? E ele vai dizer para nós. Te conheço não, meu filho. Mas Deus vai fazer isso? Não seria muito duro? Ah, mas Deus é pai, Deus não vai fazer isso não, Deus vai, tá, ele vai ter misericórdia de nós e vai pegar tudo o lixo e botar lá no céu. Não vai mesmo, infelizmente não vai mesmo. Olha, ele vai dizer para nós, olha, eu me esforcei com você. Vós e Deus sois testemunha de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco. O quanto eu me esforcei para que você louvasse a Deus. O quanto eu me esforcei para que você buscasse, para que você lesse, para que você fizesse a sua oração. Amém? Você já carregou? Quem já carregou morto? Carregou morto. Morto. Desmaiado, uma pessoa que desmaiou, que está morta, se carregar, é um peso lascado, é um peso terrível, parece que dobra o peso, aquele trem mole, entendeu? E tá, você pega daquele, cai de lá. Porque quando você pega uma pessoa, pelo menos ela vai... Amém? Quanto a gente, às vezes, se esforça com o filho, com o pai, com a mãe, com a mulher, com o marido. Não é não? E parece que quando não é morto, ele finge de morto para poder ficar mais pesado ainda, sabe? Ficar mais pesado. Mas quando a pessoa quer, é diferente. Quando a pessoa quer, ela sai, ela rompe, ela sai, ela vai. Então, esse versículo aqui, ó, é sério demais, gente. Você e Deus, não é só nós, não. Deus sabe, Deus é testemunha de quão santa, justa e irrepreensivelmente, nos movemos para convosco. Sabe por que não funcionou? Porque você não acreditou. Porque você não quis. Né? Não quis. E agora? Ah, mas eu queria casar ali, porque lá o casamento é bonito. Eu queria, sabe, porque lá arruma tudo direitinho. Lá, a gente, lá o irmão não enche o saco. A gente pode casar com barriguda, a gente pode casar de qualquer jeito, lá, então né, lá a gente tá, então a pessoa fica, porque ela quer aproveitar de alguma coisa. Amém, gente? Ó, eu falei, vamos ver qual puxão de orelha que nós vamos levar hoje. Agora, interessante, que não tem jeito, se você obrigar uma pessoa que... Até eu aqui, eu creio que eu estou errado. Sabe o que eu tinha que fazer? Né? O que eu tinha que fazer? Ó, gente, vocês se viram aí. Vocês se viram. Eu vou para ali, eu vou ganhar meu tempo ali, eu vou ler, eu vou orar, vou dormir. Sabe por que eu vou dormir? Porque você não está interessado. Quer ver? Vamos louvar aqui? Vamos orar para ver se você está interessado? Vamos fazer uma oração para ver quem está interessado? Ou um louvor? Ou vamos ler uma Bíblia? Amém? Versículo 11.
Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos.
Então não é assim que a gente faz? Hã? Você vai e fala, ó, anima. Ó, mas eu não estou, tá, eu ando com muita... preguiça, não, faz um esforcinho, pega uma caixinha de versículo, tira um versículo, mas que hora que eu tiro? Tira de manhã, mas de manhã, tira meio dia, entendeu? Mas meio dia com o estômago cheio e tal, então, que hora que eu vou pegar um versículo? Sabe, ler, mas quando eu vou ler, me dá um cansaço, uma preguiça danada, entendeu? Então, lê só um pouquinho, meu filho, lê só um pouquinho. Mas eu leio, vou ler o quê? Ler provérbio, mas provérbio é muito... Então, lê outra coisa. Mas faz alguma coisa. Não é não, filho? É isso. Então, o esforço que faz é muito grande. Às vezes o irmão leu, falou, quando Jesus falou, o pão nosso de cada dia... Não é esse pão francês, não. O pão nosso de cada dia é uma palavra. É uma palavra que você todos os dias alimenta. Todos os dias você alimenta do pão que desceu do céu. O pão nosso de cada dia. Todo dia tinha um maná. Né? Aí eu liga para mim e passa esse pão. Aí o dia que você está atropelado de coisa, você tem que estar passando o pão. Aí, irmão, ó, tá, o padeiro está aí na porta, passando para você o pão. Aí o dia que você não passa o pão, você, mas e o pão? Ah, o senhor não passou o pão? O senhor não mandou o pão? Já tem 3 dias, 4 dias que não chega pão. Então fica por isso mesmo. Vocês concordam? Vocês concordam que não é assim, gente? Amém? Por isso é que Deus profetizou a respeito do fim dos tempos, que eu creio que nós estamos no fim dos tempos. Apostasia. Total descrença. Apostasia é a perda da fé. Jesus falou, haverá fé. Será que vai existir fé? Fé tem, mas não em Cristo. Fé tem, mas não nele. Então, apostasia significa o fim de tudo. Ele falou, antes que venha o dia, antes que venha a hora, antes é preciso que venha a apostasia, e com a apostasia, o anticristo. Depois do anticristo é que vem o Cristo. Amém? Você pode dizer assim, olha, acho que até hoje eu não entendi. Se eu fui chamado, se eu não fui chamado, eu não sei qual é a minha situação. Mas eu queria ser chamado, eu queria ser chamado. Eu não sei se eu fui chamado, mas eu queria ser chamado. Eu estou com vontade de ser chamado. Eu quero fazer alguma coisa para Deus. Amém? Zaqueu. Ele não foi chamado. Ele não era chamado. Mas ele interessou. Zaqueu interessou em saber o que estava acontecendo ali com aquele povo. Ele começou a saber a respeito de Jesus, do que Jesus fazia. Então Zaqueu subiu numa árvore para ficar mais perto, de ver Jesus de mais perto. Que era uma multidão que estava e vivia em volta dele. Zaqueu sobe na árvore, como se ninguém fosse ver. E o povo ia passar embaixo. Ele via que aquele povo estava vindo. Ele subiu na árvore. Aquilo ali, gente, não é à toa, não. É para mostrar para nós um exemplo de uma pessoa que queria Deus. E quando chegou bem debaixo da árvore, Jesus parou, olhou para cima. Jesus sabia que ele estava lá em cima. Parou, olhou para cima e... Amém? Parou, olhou para cima. Se tinha alguém aqui que estivesse com vontade, estivesse esforçando, sabe, vim procurar de alguma maneira e etc, etc, eu tenho certeza que ele vai te chamar. Ele vai te chamar. Ele parou, olhou para cima e falou para ele: desce, Zaqueu. Era uma pessoa que não era digna do povo, dos crentes da época, não. Não era, não. Mas Deus chamou Zaqueu e foi para a casa dele naquele dia. Não foi? Ou eu estou enganado? E foi para a casa dele naquele dia. E quantos outros Deus chamou? Né? Como eu falei, às vezes você ouviu, pode ser no rádio, pode ser, sabe aonde for, na televisão, às vezes até você viu uma desgraça, e aquela desgraça aproximou você de Deus. Versículo 12.
Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória.
Repete.
Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória.
Amém. Então, todos estão, todas as pessoas chamadas, são chamadas para o reino de Deus. O reino de Deus será constituído pelos filhos de Deus, o reino de Deus será constituído pelo povo de Deus, e o povo de Deus vai ser escolhido. O povo de Deus vai ser escolhido. Minuciosamente. Muitos, muitos serão chamados. Então você pega. Deixar de ser chamado, ninguém vai ser. Ninguém que eu digo é o seguinte, ninguém que quer Deus. Mas além disso, eu preciso, você quer Deus, você pode mudar de ideia. Você pode dizer, assim, não, eu quero Deus. Mas aí a hora que você chega, mudou de ideia. Um dos apóstolos que foi chamado, que foi Judas, mudou de ideia, não quis. Amém? E depois tinha Paulo, que era uma pessoa que perseguia, e que deu, se tornou digno do chamado. Correspondeu ao chamado de Deus. Deus nos chama, e depois de chamado, nos escolhe. Amém? Amém. Pronto, vamos curvar nossas cabeças? Ou não? Vamos lá em Mateus capítulo 10 novamente. Aí tem algumas regras. Tem algumas regrinhas para aquele que foi chamado. Versículo 5.
Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho da gente.
Primeiro, lê de novo. Jesus.
Jesus enviou estes 12.
Enviou. Jesus enviou. Por que que ele chama você? É. Amém? Todos. Todos. Chamados, logo em seguida são enviados. Todos chamados são enviados. São chamados para prestar serviço, são chamados para servir a Deus. E ele envia. Então, por exemplo, alguém deixou de receber um talento. Ali naquela parábola dos talentos, ele mostra que todas as pessoas chamadas foram agraciadas com talentos. Talentos. Por menor que seja o seu talento, você tem alguma utilidade. Amém? Você tem algum, você presta para alguma coisa. Você vai servir para alguma coisa. Agora, se você começar a pensar, parece que eu não estou servindo para nada. Amém? Para nada, nada, nada. Parece que eu não estou sendo útil. É. Então você vai cobrar de Deus, Senhor. Será que eu não recebi nenhum talento? Será que eu não sou capaz de fazer nada, de dar um copo d'água para o irmão? Será que eu não sou capaz de servir a Deus em nada? Eu não estou sendo útil. Vai chegar um momento e vai dizer, servo, servo, inútil. Então, às vezes o jeito de eu falar, parece que é muito agressivo o meu jeito de falar, ou não? Ou vocês querem que eu mude a voz aqui, falo mole, blá, blá. Entendeu? Para quê? Para poder iludir? Não, eu não vou mudar de voz. Eu não vou mudar de voz. Eu preciso ser o mais sincero com vocês. Nós estamos pregando o Evangelho. O servo tem que ser útil. A pessoa que é chamada por Deus, não é chamada por Deus à toa, não. É chamada por Deus para servir a Deus. Amém? E que ele falou, olha, ide e fazei discípulos. E todo discípulo vai ser, tem que ser como o mestre. Todo discípulo tem que ser como o mestre. Ser de santo porque eu sou santo. Ser de perfeito porque eu sou perfeito. Aí a gente fala, nossa, faz a conta. Aí ele fala, ele chama para a gente e fala assim, ó. Faz a conta, você vai fazer a conta, você fala, nossa, é difícil demais, largar de mão disso. É muito difícil. Faz a conta. Amém? Ou compensa arriscar? Compensa fazer um esforço e arriscar. O céu vai, não sei se isso é permitido falar, mas o céu vai ser constituído de macho. É. Até as mulheres vão ter que ser. Macho no bom sentido. Tem fibra, que tem vontade, que entendeu o chamado de Deus. Né? Mas se você, o leproso que queria só a cura da lepra, também não tem problema, Jesus, não tem problema, meu filho. Você vai lá pro juízo final. Vai lá para o juízo final, não tem problema. Tem problema? Lá no juízo final, eu acho que até Caim vai estar lá, Caim. É. Caim matou Abel, né? Nós vamos encontrar esse povo lá. Nós não, eu não quero. Já pensou? Lá você, sentado junto com Caim, esperando sua hora. Tentar tudo com Lula, com. Quem mais? Com o pessoal da Odebrecht. Vai ter tanta gente lá no juízo final e você, né, você lá no meio. Amém? Ou compensa fazer um esforço agora e compensa, amém? Quem perder essa vida, ganhá-la-á. Jesus falou: quem não deixar pai, mãe, etc., por minha causa. Não é digno de mim. Amanhã eu não sei se vai ter gente na reunião. Aí, a Rebeca disse que vai estar. Muito bem, Rebeca. Deus parabéns. Amém. Aí que você animou mesmo, né? Para fazer igual ao seu pai, né? Aí que a pessoa precisa realmente... Porque tem gente que gosta da coisa difícil. Tem gente que gosta de desafio. E para mim, o cristão é um desafio. É um desafio. Porque pense numa coisa difícil. Difícil por causa disso. Agora, todo mundo tem o direito de dizer, isso é exagero, isso é radicalismo, isso não existe, não existe. Amém? Como eu falei, né, isto existe. Existe sim. Mas não ireis pelo caminho das gentes. Não irei pelos caminhos das gentes. Não sai procurando de qualquer jeito, não. Eu não interesso por essas pessoas. É como se Deus estivesse dizendo isso. Versículo 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas. As ovelhas perdidas. Aqueles que querem Deus. E que estão perdidos, coitados. Aqueles que querem Deus. Às vezes, quanto que você não desperdiça tempo com quem não quer Deus? E tem gente querendo Deus, amigo. Se nós pararmos um pouco e perguntarmos, Senhor, tem alguém querendo Deus nessa cidade? Me manda lá. Me manda lá. Me manda lá. Como? Como um dia eu passei na porta da Lázara e eu passei na porta da Lázara um dia. Eu conheci a Lázara, mais ou menos, de ver. E passei na porta, lá no, perto do prédio, e me deu na cabeça, não sei porquê, de passar na casa da Lázara, e eu toquei a campainha. Não sei porquê. A Lázara atendeu, e falou, oh, irmão, sobe aqui, me ajuda, que eu estou passando um problema sério aqui. E eu subi. Cheguei lá, o Ramiro, a Lázaro querendo entregar o Ramiro para os pais dele. A Lázaro tem quantos anos, Lázaro? 22 anos, Ramiro. 25. O Ramiro com a mala pronta, bêbado. A Fernanda com 3 anos, a Daniele com 2 anos. E a Lázaro falou, oh, eu não aguento mais, a mala dele está arrumada, hoje ele volta para São Paulo, ele vai embora. Eu não aguento mais. Eu não tenho dúvida de ter sido enviado àquela casa naquele dia. Daí o Ramiro, que tinha 25 anos, hoje deve ter mais de 30, né, Ramiro? É, pois é, e pense num caboclo que tem ajudado, que tem servido a Deus. Não é por estar na presença dele. E não precisa ficar em cima dele. Nós gastamos muito tempo com ele. Ele deu muito trabalho. Mas, né, Ramiro? Mas está aí. A Lázara, que tinha 22 anos, eu lembro do Ramiro pegar. Depois que deu uma colher de chá para ele lá, ele se encheu de razão, e pegou a mala e bateu no teto. Jogou a mala no teto. Pá! A Lázara, falei, deixa quieto, fica quieto. Ele bateu a mala no teto, espalhou a roupa para todo lado. Tal. Tá aí. Eu tenho certeza de ter sido enviado, não foi só para um nem dois, gente. Muitos, muitos. Se você estiver disponível, Deus vai enviar você no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E naquele momento, se você observar, você vai ver, não foi uma coincidência, foi uma providência.
Um dia antes eu tive uma visão e apareceu um anjo e ele falava que vinha me ajudar.
Pois é.
Passando por aquela tribulação toda, e aí um anjo apareceu, era um homem, né? Mas era um anjo. Estava todo de branco, ele falava assim, eu venho te ajudar.
Pois é. Então,
aí na hora que o irmão chegou, eu vi que o irmão que foi o anjo que Deus enviou ali para ajudar a gente.
Pois é, gente. Às vezes essas coisas eu não gosto de falar, porque senão eu vou ficar puxando brasa para minha sardinha. Mas eu não me considero assim tão inútil. Não me considero. Se eu tivesse tempo, se eu pudesse, às vezes o que eu não gostaria é de perder tempo. É tão bom você, quando Deus falou assim, olha, vai atrás daquela pessoa que quer Deus. Em outras palavras, está dizendo aqui, ó, vai antes das ovelhas perdidas. Aquela ovelha, aquele que já se sente um filho de Deus, aquele que já falou, meu Deus, como ela falou, eu preciso de ajuda. E ela teve uma visão que alguém ia ajudá-la. Amém? Vai depender muito, então, de você. Ontem nós falamos, fazei prova de mim, se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção. Faz prova. Você pode pegar e começar na oração sua e dizer, Senhor, por acaso, eu não lembro o dia que o Senhor me chamou, eu não lembro como o Senhor me chamou. Reforça o meu chamado. Reforça o meu chamado. Se o Senhor me chamou e eu não ouvi, chama de novo. Eu quero. Amém? Eu quero. Se você tiver humildade e quiser Deus e fazer a sua oração sincera, está na beira da sua cama, lá na sua casa, quietinho. Fala, Senhor, parece que o Senhor falou comigo ali naquela reunião. Parece que o Senhor falou comigo ali naquela reunião. Quem sabe? Deus não está dando aqui um aviso, chamando a igreja que está aqui. Quem sabe Deus não está te chamando? Quem sabe você não entende como um chamado? E a partir de hoje, vai se tornar uma pessoa digna do chamado. Amém? É assim que a coisa funciona. Deus é Espírito. Nós não, às vezes, não é todo mundo que tem o privilégio que teve Paulo de ver uma luz forte e ficar cego e acontecer tudo aquilo. Não é todo mundo que tem o privilégio de Zaqueu, que viu Jesus. Né? Mas nós podemos receber visita de anjos. Podemos. Pronto, fazer prova de mim, Senhor. Eu quero deixar, eu não quero mais ser religioso apenas. Eu quero ser um vaso nas mãos do Senhor. Eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro. Eu quero sentir que o Senhor trabalha na minha vida. Amém? Amém. Lê mais um pouco, filha. Só vai ler, quando não vai dar tempo da gente falar, não. Eu só vou ler, então. Vai ler. Lê a partir do 11.
E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes na alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade.
Amém. E aí, hein? É sério demais, não é sério? A cidade que rejeitou Deus, a casa que rejeitou Deus, a casa que não deu ouvido ao chamado de Deus, a cidade que não ouviu o chamado de Deus. Naquele dia, no dia do juízo, é o que eu falei aqui, o que nós falamos aqui. Se agora, o rigor disso aqui, Ramiro, é por causa da primeira ressurreição. Nós estamos chamados para o reino de Deus, que vai começar por esses dias. Jesus está chegando. Jesus está chegando aí. Mas quem não for escolhido para o reino de Deus, vai ficar para o juízo. Então é melhor que a gente chegue no juízo com alguma coisa, né? Para que não haja mais rigor para conosco do que para aqueles. Por que mais rigor para conosco? Por que que Deus vai exigir mais de nós? Uai, reunião sábado, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, vigília, mutirão, né? E tal, reunião na casa do irmão, na casa do outro irmão, e etc. Aí, Sodoma não teve isso. Gomorra não teve isso. Então, vai ter mais rigor para nós. Amém? Alguém está dando a vida. Alguém está dando a vida por você. E começou por Jesus. Deus exige que nós façamos dessa forma. Dar a vida uns pelos outros. Né? Mas amém. Amém? Amém? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, com amor, com vontade, como se estivesse fazendo para Deus. Tudo que você fizer. Amém? Graças a Deus. Eu considero a igreja que está comigo, a igreja que está comigo, eu considero a igreja que está comigo uma bênção. Eu sinceramente, eu me esforço, como Paulo falou agora mesmo ali no versículo, que Deus é testemunha. Deus é testemunha. Né? e vocês também, de que realmente a gente, não só eu, mas a igreja se esforça. Muitos têm dado a sua vida e pelos irmãos, muitos têm se esforçado pelos irmãos. Amém? Eu creio que depois, acho que a gente não vão poder reclamar, né? Ai, meu Deus, acho que ninguém importou comigo, ninguém... De um modo geral, todos são sanados. É. Pois é. E aqui, interessante é o seguinte, normalmente, depois de uma pregação dessa, assim, na Assembleia de Deus, né, fala, quem quer... Então, chamava na frente, né? E a gente, aí vinha, eu forçava a barra às vezes assim, né? Eu ficava em cima da pessoa, aí vinha muita gente na frente, né? Para poder levanta a mão, forçava a barra, levanta a mão, oh, você vai para o inferno, tá? Aí a pessoa levantava a mão. Não, nós não queremos isso. Queremos que você, aí, faça a sua aliança com Deus. Queremos que você aí, onde você está, você pense, raciocine. Eu tenho certeza que às vezes, mediante a palavra, você pode estar recebendo o chamado de Deus. Diferente de todos os dias, como eu creio que com a Rebeca, né, Rebeca? Você levantar, você não precisa levantar a sua mão para ninguém ver. Levanta ela só para Deus. Senhor, eu ouvi a tua voz. E eu não vou endurecer o meu coração. Quando ouvides a voz de Deus, não endureça o seu coração. Eu estou ouvindo como um chamado de Deus. E eu quero me fazer digno dessa vocação. Eu vou me esforçar. O reino de Deus é alcançado com esforço. Nós vamos fazer o nosso esforço. Amém? Não precisa arrancar o cabelo da cabeça. Não precisa vestir de pano de saco e cinza. Você não precisa, você só vai, é o seu coração. Rasga o seu coração. Você vai dizer, Senhor, eis-me aqui. Só isso, mais nada. Faça em mim a tua vontade. Maria disse, Senhor, eis-me aqui, a escrava do Senhor, faça em mim a tua vontade. Ela foi chamada naquela hora. Foi ou não foi? Chamada para quê? Para prestar um serviço para Deus. Foi chamada naquela hora. O que ela fez? Simplesmente, Senhor, eis-me aqui. Eu ouvi. Ela teve uma visão, ela teve um sonho, ela teve alguma coisa diferente, mas ela teve alguma coisa, e você pode ter essa alguma coisa, se já não teve. E tudo que você precisa dizer, Senhor, se o Senhor está falando comigo hoje, se essa é a voz de Deus, eis-me aqui, faça em mim a tua vontade, realiza na minha vida esse chamado. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Meu Deus, que nós possamos, Pai, fazer como Maria, então. Fazer como Zaqueu. Homens que não se julgava ser digno, mas que se colocaram à disposição. Se é isso que o Senhor quer que nós passamos, confirma o chamado. Confirma, Senhor Deus, o seu interesse por nós, por essa igreja, por esses irmãos. Confirma o teu chamado, Senhor. Porque nós não podemos de nós mesmos fazer nada, coisa nenhuma. Se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver conosco, se neste momento, se neste dia, estiver acontecendo algum chamado aqui, se estiver acontecendo algum chamado aqui neste momento, fale com essa pessoa. Ajude essa pessoa a entender. Confirme, Pai, de alguma forma. Visita-nos. Como o Senhor fez com muitos. Nós estamos aqui, Pai, nos colocando dessa forma. Entendendo que não somos nada, nada sem o Senhor. E a nossa vida poderia ser muito mais útil, muito mais alegre. A nossa vida poderia ser, Deus, muito mais agradável, servindo ao Senhor, trabalhando para Deus. Ajuda aqueles que, Senhor, nesse momento está fazendo a sua oração, está olhando para o céu, de onde vem o nosso socorro, está olhando, ó Deus, para o Senhor com os olhos da fé, te vendo, Jesus, caminhando, pisando esse chão que o Senhor pisou. Oh, meu Pai, meu Deus, nosso Senhor, nosso Deus, nosso único Deus, nosso único Senhor, a nossa salvação, a nossa vida, Senhor, está em Ti. Jesus, é o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a acertar. Ajuda-nos a encontrar, ó Deus, a razão para a nossa vida. Oh, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Oh, amém. Amém. Vamos ficar de pé, quem puder.
Amém, amém. Quem sabe
não são nessas palavras que você está louvando, cantando.
Sei que ouviu falar de mim, mas só isso não bastou. E de longe a mim clamou, te convido hoje, vem a mim, desfrutar do meu perdão, com teu retorno bom, e transformo-te
meditando, levantando às vezes, se você entender, as suas mãos. Parece que o microfone não está dando para ouvir. Levantando as suas mãos, pensando. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus, ele está observando tudo que se passa nesse momento. Lá dentro do seu coração, na sua mente, é onde o Espírito fala. E é onde você fala também. Senhor, sem palavras, você vai falar com Deus. O seu pensamento, onde o Espírito fala. Se quiser também usar a sua palavra para falar, sua boca, é bom, é muito bom. Uma pequena oração, uma pequena oração. Jesus, tem misericórdia de nós. Tem piedade, meu Deus, desse tempo, dessa época difícil de apostasia. Tudo tem sido contrário, tudo tem contribuído para dificultar a vida daquele que crê no Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, ajuda. Não leve em conta o meu pecado. Não leve em conta, Senhor Deus, muitas vezes o meu coração que endureceu com o mundo onde nós estamos. Eu sei que eu também tenho culpa, mas o Senhor é poderoso para tirar a minha culpa e perdoar os meus pecados e permitir que eu me aproxime. Que eu me aproxime do Senhor. Ajuda-me. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui. Com todos os nossos irmãos. Na esperança de ser útil. Na esperança de poder servir a Deus. De ser teu amigo. De tomar conhecimento desse mistério. A Deus. Amém. Amém.
Thank you.